Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângelis, psicografia do Divaldo Franco, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 7, Ciúmes. E a Joana está agora conversando conosco no subitem Comportamentos Doentios. Como que nós podemos observar, né, até que ponto esses comportamentos nos influenciam, nos influenciaram até aqui. Então, eu vou colocar, olha. Desvairado permite sua hostilidade que não consegue identificar, sempre receando a perda total do ser que diz amar. Ele está sempre ansioso, sempre achando que vai perder a pessoa que ele ama, né? Desvaloriza-se a si mesmo a fim de enaltecer o outro a quem se afeiçoa, ou passa a desconsiderar, imaginando que se equivocou quando atribui excessivos valores e recursos que a pessoa não possui. Então, tem pessoas que ficam falando tanto do outro, né, que esquece de si mesmo. E aí gera o ciúme, porque o outro é muito mais importante do que eu. Então, se eu perder esse outro, eu me perco, porque eu fico sozinho ou sozinha. Eu não tenho quem me escorar, então eu tenho que segurar esse outro. Enquanto que, na verdade, não foi isso que Jesus disse, né? Ele falou, amar ao próximo como a si mesmo. Então, não amar demais ao outro e me deixar isolado, jogado no chão, no lixo, né? Nada disso. Nós temos muito, muito. Temos que ter muito cuidado com essa questão do outro. O outro, minha gente, não sou eu. Eu tenho que cuidar de mim. Eu vou ajudar a todo mundo, ser fraterno, mas sempre me ajudando também. E principalmente, porque senão eu não vou conseguir dar conta da minha evolução. Esse tipo de mecanismo circular é muito comum no paciente ciumento, que sempre está em busca de fidelidade absoluta no outro, sem condições de manter-se no mesmo padrão, mediante uma conduta tranquila e não neurótica. Então, como é que o outro tem que ficar perto de mim se eu sou neurótico? Já viram as pessoas ciumentas? É difícil alguém ficar perto de uma pessoa ciumenta. Então, o outro até sai de perto e não aguenta. Aí complica mais ainda, que o ciumento vai achar que ele saiu de perto porque está realmente traindo. Quando, na verdade, ele está se defendendo daquela coisa neurótica, daquela pessoa extremamente confusa e má. A sua companhia é má, então ele está fugindo daquilo. Em face dessa insegurança emocional, sente o ego ferido pelo desprezo que imagina foi-lhe concedido, deixando-se dominar por ideias perversas de autocídio e de homicídio. Aí entra a questão da tragédia, né? Então ela chega um ponto que ela vai matar, ou a ela ou o outro, ou ambos, né? Então o ciúme é um verme que vai corroendo, 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 porque excessivamente eu valorizo o outro. Minha gente, vou dizer para vocês uma coisa. Se você tem um companheiro ou uma companheira, né, que você ama, que você se dedica a essa pessoa, e essa pessoa não te quer, essa pessoa por algum motivo aí, você está tendo quase que certeza de traição, deixa embora. Tem um ditado hindu que fala muito interessante, fala: as pessoas chegam e saem de perto de nós no tempo certo. Então, tem casos que não dá para ficar, né? Outro dia eu vi estava lendo aqui no site, um garoto de 15, 14 anos ou 15 que suicidou porque brigou com a namoradinha dele. Uma outra garota de 13 anos. Já pensou que absurdo isso? É claro que aquilo foi estupinho, mas temos que tomar cuidado, porque essa questão de suicidar porque o outro me traiu, ou matar porque o outro me traiu, eu estou me comprometendo seriamente com as leis de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, não. Na questão 945 ou 46 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, se a gente tem o direito do suicídio. Ele fala assim: nunca. Só a Deus compete tirar a vida. Ou levar a pessoa para o plano espiritual. Então, o ciumento ele fica muito nessa linha do crime, a linha da criminalidade. Segundo os estudiosos, né, os forenses, eles falam o seguinte, que a linha do crime é muito tênue. No momento você é uma pessoa normal, socialmente ajustada, no outro instante você é um criminoso. Então é preciso tomar muito cuidado por causa desses avanços emocionais em exagero. Não permita que isso aconteça com você. Seja você, com toda a tua dignidade. Se você é uma pessoa digna, ética, moral, se o outro não te quiser, olha, dê liberdade. Ele não é o teu motivo de felicidade. A tua felicidade é você que cria, está dentro de você. A maior felicidade nossa é de sermos filhos de Deus e entender essa filiação a Ele. Isso que é felicidade, né? Na raiz de muitos crimes, na área da afetividade, doentia, o ciúme destaca-se como fator primacial por possessivo e asselvajado. Olha que interessante, né? Ele é possessivo e asselvajado. Então, onde que nos leva essa questão do ciúme? Sentindo-se recusado, muitas vezes porque é cansativo o apego do paciente e a outro parceiro, exaure-se na sua convivência e se é tido como rejeição, porque pensa certamente a outro interferindo no relacionamento em um triângulo imaginoso. Geralmente, quem trai, ele não consegue esconder o seu projeto de traição. Geralmente, ele não consegue. Por mais que ele seja esperto, por mais que ela seja esperta, mas ela sempre deixa o pontinho. A ponta da corda da traição fica exposta. Agora, quando a pessoa não é traidor, quando a pessoa não está fazendo isso, ele não deixa nó, não deixa ponta de nó, porque ele sabe que não é. Então, é a doença que vai fazer o outro entender que qualquer atitude é uma prova ou não. A pessoa que trai, ele não se ama, entendeu? O traidor é aquele que se despreza, que não se respeita, que não tem ética nem para com ele. Então, o traidor é uma pessoa que se apresenta todo machucado psicologicamente. Porque muitas vezes ele está até arrependido, né? Mas não consegue parar. Então, quando você estiver pensando que está sendo traído ou traída, vá com calma, porque o traidor se mostra nas pequenas atitudes. Sabe? A afetividade diminui, os espaços, né, de momentos bonitos e felizes vão aumentando. Enfim, a pessoa não consegue esconder aquilo que ela está fazendo contra a outra pessoa. Desencadeada a ideia suspeitosa e infeliz, a maquinação doentia aumenta e, considerando-se vítima, põe-se em observação alucinada, deformando todos os conhecimentos que passa a ser através de uma ótica distorcida, isto é, confirmando o que deseja que esteja acontecendo. Então, ela fala ótica distorcida. Nós temos, minha gente, um ponto cego no nosso cérebro. A neurociência, ela já prega isso, né? Então, é interessante que tem um exercício que a gente faz, que é um exercício da neurociência. Então, tem uma hora lá que você tampa o olho e olha para o quadro, né? Você vê o ponto cego. De repente, você destampa o olho e olha, você não vê mais o ponto cego. Ele desaparece do seu campo de visão. Então, a resposta a esse evento é que o cérebro, ele completa o ponto cego da maneira que ele quiser, da maneira ilusória dele. Olha que sério isso. Então, muitas vezes, nós olhamos o ponto cego, depois não é mais o ponto cego. Então, eu vejo coisas que não existem. Esse exercício da neurociência é muito interessante. Cuidado, porque às vezes você está sendo iludido por você mesmo, achando que está sendo traído. Quando a mente descontrola o comando do discernimento, o paciente consegue introduzir pessoas de quem suspeita no convívio do lar, a fim de facilitar o relacionamento com o outro, e pode melhor confirmar as angustiantes expectativas, culminando em busca de crime. Está vendo? Eu busco uma pessoa para começar a namorar aquela pessoa que está comigo. Eu busco um outro, ou uma outra, né? E para eu confirmar se a pessoa realmente está me traindo. Então, essa outra pessoa, que é um criminoso também, uma criminosa, ela entra no jogo e começa a atrair aquele que eu acho que me trai ou aquela que eu acho que me trai. E aí, se confirmado, né, se a pessoa entrar nessa armadilha, isso é muito sério, minha gente. Nós somos filhos de Deus, nós não somos objetos uns dos outros. É isso que temos que pensar. Não apenas na área da afetividade entre parceiros, o ciúme é tormento da alma, como também em qualquer contato interpessoal, social e profissional. Tem pessoas que têm ciúme dos amigos. Eu conheci uma pessoa que se suicidou porque tinha ciúme de um amigo dele. Ele tinha tanta amizade com uma pessoa que ele começou a ter ciúmes dessa pessoa com outras amizades. Então ele ficou desesperado e acabou suicidando. Olha, também você pode ter ciúme de amizade, você pode ter ciúme no trabalho, na sua família como um todo. Olha, isso aí é como se você se lança no outro como uma necessidade sua de continuidade de vida. Você só consegue viver se você tiver aquela outra pessoa perto de você, sob seu comando, né? E não é. Ninguém é de ninguém. Tem um texto aí que fala isso. Ninguém é de ninguém. Nós somos nós, nós e Deus. Ou a gente pensa assim, ou nós vamos ter sérios problemas. É preciso entender que dentro de mim só cabe um ser, e este ser é Deus. Todos os demais são os outros. Ah, mas é minha filha, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe. Eles estão sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe, não são. Daqui a pouquinho, um desencarna, ou você desencarna, vai para o mundo espiritual, depois reencarna, já vem com uma outra, com outras pessoas ao seu lado, nem sempre repete. Então, nós estamos, pais, filhos, irmãos, irmãs, o que vai sobreviver disso tudo é a afetividade, é o carinho, a amizade. É isso que vai sobreviver. Quem se permite alimentar a víbora do ciúme no coração, mediante suspeitas infundadas, torna-se elemento prejudicial à sociedade em razão do comportamento que se decompõe, levando a maledicências, a comentários desairosos, à apresentação de ocorrências não reais, a apontamentos deprimentes e a censuras injustificáveis. Tá aí. É a dona Joana que está falando, né? Onde que isso pode ir, né? O ciúme estimula a inveja e ambos trabalham em comum acordo para anular a ação daquele que lhes inspira sentimento negativo. Tá vendo como é que uma coisa, um mal vai puxando o outro mal? Agora já não é só o ciúme, é inveja também. Então, se eu tenho alguém do meu que eu acho que está traindo, né, que o meu companheiro ou companheira esteja com quem essa pessoa esteja traindo, eu começo a sentir inveja dessa pessoa. Eu conheci um caso de um relacionamento entre um homem e uma mulher e que eles tinham filhos, né? Eles eram separados e tinham filhos. Aí chegou um ponto que um deles começou a atacar o filho do outro. Atacar mesmo, violentamente, com palavras, com acusações. A gente fica pensando, porque e outra pessoa, essa outra criança, era uma criança dócil, tranquila, em todos os lugares que ela frequentava, escolas, né, outros campos que ela ia, todo mundo elogiava o comportamento tranquilo dela, a inteligência dessa pessoa, dessa criança e tudo. Aí ficou assim, mas por que ela está atacando tanto, falando que ela é má, falando que ela é perigosa e colocando amigos dela na jogada, dizendo assim, os meus amigos estão dizendo isso, que ele vai ser uma má companhia para o meu filho, a minha filha, enfim. E começou esse processo, sabe? Daí mais tarde foi se descobrir. É que a mãe desse menino, né, é uma pessoa muito bonita. E a outra conheceu a mãe dela, a mãe dele. Então o que que ela fez? Por ciúme de um dia o namorado dela, companheiro dela, ter estado com aquela outra pessoa, ela atacou o filho. Então aqui que a gente está colocando. Aí já entra o ciúme misturado com a inveja. Então ela teve a inveja da mãe da criança, que um dia, né, relacionou, foi casada até com esse senhor que ficava com ela agora, e ela teve inveja e raiva dela. e jogou tudo no filho, tudo na criança. É claro que acabou o relacionamento. Viu como é que é séria a vida? Como é que a gente não pode ficar no joguinho que a gente ouve por aí, essas novelas, essas coisas que a gente está vendo na atualidade, né? Temos que pensar muito, sabe? Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.